grave ou não é grave. E foi isto que nós fizemos. E, de forma inequívoca, classificamos, o Governo classificou, como uma ilegalidade grave. Ilegalidade grave tem como consequência admissão. E a admissão depois segue um processo e uma tramitação que depois seguiu e que depois passou o seu ponto. E por isso, não há nenhuma contradição em nada do que aqui foi dito. Disse, aliás, que a avaliação da culpa e do grau de culpa vai colocar-se ao nível do Tribunal de Contas quando forem avaliadas as eventuais sanções financeiras que possam ser aplicadas na sequência do envio que foi feito das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Mas a decisão do Governo é uma decisão sobre a gravidade, não é uma decisão sobre a culpa. Porque, como digo, há aqui algo que é indesmentível. Independentemente de se poder achar que, com uma base de pareceres jurídicos feitos no setor por empresas de advogados, que obviamente era suposto a garantirem um determinado nível de robustez que não foi assegurado. Esse facto não reduz a ilegalidade cometida, nem reduz a gravidade da ilegalidade cometida. Pode, quando muito, noutra sede, ser avaliada em sede de culpa, mas não a gravidade da ilegalidade. E por isso, creio que fui totalmente claro ao longo destas horas de inquirição sobre aquilo que são os vários passos e aquilo que legalmente o Governo foi chamado a fazer e decidiu, e por isso já ter respondido ao deputado Hugo Carneiro sobre ter havido concordância sobre determinado tipo de procedimento, não atenua, não reduz o problema do facto de ter havido uma ilegalidade e de ela ter sido depois adjetivada pelo Governo como grave. A segunda questão que o Sr. Deputado coloca, Sr. Deputado, as reuniões ocorreram nos formatos que se tornaram oportunos e às vezes com as disponibilidades de agenda de forma oportuna. Eu quero é ser muito claro com o Sr. Deputado sobre isto, porque o Sr. Deputado é que levantou a questão, suscitada aliás através do e-mail da doutora Génia Correia. A referência que é feita sobre as relações entre os Ministérios é feita a propósito do processo que levou à indemnização, não é feita que é anterior ao meu tempo no Ministério das Finanças. Eu tenho que reafirmar que a relação que houve entre o Ministério das Finanças, aliás com o Ministério das Infraestruturas, relativamente ao dossiê da TAP e relativamente aos outros dossiês, podem dizer o que disserem o mundo da política, nem matéria de facto, é uma, e na minha apreciação, do lado do Ministério das Finanças, foi uma relação que foi sempre correta, adequada, direcionada ao cumprimento do interesse público, cordial, do ponto de vista do seu funcionamento, e por isso completamente longe de qualquer adjetivação que tivesse esse cariz negativo. O formato das presenças nas reuniões tiveram a ver ou com as matérias em causa ou até com as disponibilidades das pessoas em causa para estarem presentes naquele momento. Relativamente à Evercore, a Evercore não tem nenhum contrato com o Estado português, nem nunca teve nenhum contrato com o Estado português. E, aliás, não vai ter um contrato com o Estado português, porque, aliás, está impedida de ter esse contrato com o Estado português. E, por isso, foi uma empresa que foi consultada pela TAP para a realização de uma sondagem a potenciais investidores na TAP, fez o seu trabalho, vi o seu trabalho, não são consultores do Estado português, nem serão consultores do Estado português no processo de privatização da TAP. Por último, relativamente àquilo que referiu e para que fique totalmente claro, relativamente ao Dr. Jorge Black, a participação da Vieira de Almeida foi exata e circunscrita nos termos que eu a referi. Depois de tomada a decisão de início do processo de admissão, foi necessário proceder à construção da decisão da Assembleia Geral, da TAP, que deu início ao procedimento, feita integralmente com base, exclusivamente com base no relatório da Inspeção Geral de Finanças. Nesse âmbito, reuniram-se tecnicamente as equipas do Ministério das Finanças e nessa reunião esteve presente a par pública, que tem essa missão estatutária de aconselhamento do Ministério das Finanças em todas as matérias que digam respeito à gestão do setor empresarial do Estado, que se fez acompanhar dos seus advogados no dossiê da TAP. Isto é, na prática, os advogados do Estado no dossiê da TAP. É nessa condição que a Vieira de Almeida, representada pelo Dr. Jorge Black, participa nessa reunião. Relativamente cedo no início da reunião, se percebe, pela conversa, e estou a relatar aquilo que me foi relatado por pessoas da minha equipa, de que não seria adequado que a Vieira de Almeida participasse nesse processo que se estava a desenvolver. A Vieira de Almeida saiu da reunião e o processo continuou a decorrer com as equipas internas, com o recurso ao Jurisap. Não foi consultada nenhuma empresa adicional sobre esta matéria, por isso a própria Vieira de Almeida não foi consultada, eram os advogados do Estado no dossiê da TAP, e como digo, é falso que fosse para justificar a justa causa. É falso isso. As razões, que aliás o Sr. Deputado constata, é que a declaração unânime por escrito, como todo o processo, que segue, como não podia deixar de ser, o relatório feito pela Inspeção Geral de Finanças. Mas gostava, aliás, para que não sobrasse nenhuma dúvida sobre esta matéria, irei remeter à Comissão a carta que o Dr. Jorge Black remeteu à par pública, onde esclarece taxativamente tudo aquilo que aconteceu, para não se fazer uma apreciação relativamente ao processo que é feito na base de citações laterais que foram feitas relativamente ao processo, e por isso concluirei com esse contributo adicional para fechar esse tema que também surgiu no âmbito deste processo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, se me permitir, houve ainda uma questão que ficou por esclarecer e outra que a resposta não vai. Muito obrigado.
Por favor.
Sr. Ministro, agradeço a clareza nas duas respostas anteriores. Estou perfeitamente esclarecido, não volto a elas. Há uma questão que o Sr. Ministro, certamente, porque eram quatro e não foi a todas, que ficou por responder, e há outra que o Sr. Ministro deu parte da resposta, mas interpretou de forma errada a minha questão. Eu não disse que o Sr. Ministro estava a contradizer no decurso desta audição. O que eu disse é que há um contraditório do que o Sr. Ministro foi dizendo hoje, de forma regular, nesta comissão, face ao argumento utilizado na conferência de imprensa de despedimento, em que na altura o Sr. Ministro invoca justa causa para o despedimento e hoje dá um argumento diferente. Portanto, o que eu lhe pergunto é se assume que, naturalmente, e que acontece, terá havido esse erro, esse lapso, na conferência de imprensa, quando invoca justa causa. E a outra questão que ficou por responder tem a ver com a engenheira Alexandra Reis. Se concorda e se acha, ainda hoje, que seria uma boa opção para secretária de Estado do Tesouro uma engenheira que esteve no Conselho de Administração de uma empresa pública, que foi para presidente da Comissão Executiva de outra empresa pública, que desconhece por completo o Estatuto de Gestor Público ou, por mera conveniência, esqueceu-se que conhecia o Estatuto de Gestor Público, tendo pedido a uma empresa pública 1,5 milhão de euros de indemnização e depois tendo aceite a módica, e esta módica entre aspas, quantia de 500,000 de euros para sair da empresa. Portanto, isto é desconhecimento do gestor público, vamos assumir que sim. Portanto, o Sr. Ministro manteria a confiança num secretário de Estado, ou numa neste caso, que desconhecia uma coisa tão importante e que nos trouxe também a esta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar nesta fase de resposta relativamente sobre a expressão utilizada na conferência de imprensa, de facto, o rigor obriga a que a frase que seja dita é que o Governo irá dar início ao processo de demissão dos gestores públicos. Esta era a frase correta em termos exatos e precisos relativamente à conferência de imprensa. Não foi a frase que foi utilizada. A frase em rigor é esta que estou a acabar. Qual é que não foi? A frase utilizada, a frase correta, é a frase que consta da aplicação literal do Estatuto do Gestor Público. Por vezes, na oralidade, há alguma simplificação relativamente ao conceito, mas não muda a natureza substancial da substância, que aliás foi sempre seguida em todo o processo de missão. Bom, relativamente à engenheira Alexandra Reis, eu tive a oportunidade de dizer o que acho sobre os gestores envolvidos, sobre a convicção que todos partilhavam do cumprimento da lei, e por isso inclua naturalmente nessa avaliação. Já tive, Sr. Deputado, se a pergunta se este facto em si a desqualificaria, não, Sr. Deputado, a questão não se pode pôr hoje, eu não consigo reescrever hoje o passado. Eu não consigo é tomar decisões. Se me pergunta, eu gostaria de que o país tivesse sido poupado a tudo o que aconteceu, gostaria naturalmente. Já o transmiti na comissão parlamentar que tivemos, creio eu, de economia, onde prestei pela primeira vez esclarecimentos sobre esta matéria. Se o pudesse evitar agora, queria também que fosse tornar claro o facto de eu poder, se isso fosse evitável, do ponto de vista da minha parte, naquilo que eu tive responsabilidade, que era o convite para a Secretária de Estado, isso não teria anulado um facto que tinha acontecido antes disso, que era o facto de ter sido feito um procedimento e um pagamento considerado ilegal pela Inspeção-Geral de Finanças. Isso não teria sido anulado por nenhuma decisão que eu pudesse ter sido tomada, porque nessa decisão não tive qualquer participação a nenhum título, nem poderia ter, porque simplesmente não era membro do Governo à altura dos factos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminarmos esta segunda ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta era exatamente essa, penso que agora reconheceu o erro, se posso dizer assim, porque mais uma vez não é tanto pelos fundamentos, é mais pelo processo e pela comunicação. E aquela frase, o Governo decidiu a exoneração com justa causa, do PCA e da PCE, agora diz-nos que afinal não era uma decisão e que justa causa nem sequer está especificado na lei. E por isso, mais uma vez percebendo os fundamentos, penso que agora já é mais ou menos consensual até pela sua resposta que esta frase não foi correta. Deixe-me perguntar-lhe sobre Manuel Beja, que há pouco não tive hipótese. O chairman tinha-nos dito aqui que enviou um e-mail ao ministro João Galamba e tentou ligar-lhe também, a dizer que a TAP espera decisões das finanças para 8 temas muito importantes para a TAP. Dr. Manuel Beja para João Galamba. A dizer que a TAP espera decisões das finanças para 8 temas muito importantes para a TAP. Fez algumas considerações, falou de inação, lentidão, imobilismo das finanças e disse que esteve quase um ano para reunir consigo. E eu pergunto-lhe, porque é que isto aconteceu, tendo em conta que uma das questões que queremos também apurar é a ligação da companhia com o acionista, sobretudo numa empresa que recebeu 3,2 mil milhões de euros, porque é que o chairman não conseguia falar com as finanças e resolver estes temas? Voltando à Evercore, eu gostava de lhe perguntar se sabe o que é a Evercore faz para a TAP e se lhe parece regular que uma empresa esteja a prestar serviço a uma empresa pública há mais de um ano sem contrato. Mas disse-nos agora que nem nunca iria haver contrato, e foi do que eu entendi. E por isso ainda mais estranheza me causa, porque, quer dizer, não me parece correto nem transparente que uma empresa esteja a prestar serviços a uma empresa pública há um ano e que não vá... Então depois terá a oportunidade de corrigir, até porque é isso que quero saber, até porque isso seria a forma menos transparente de fazer as coisas, parece que ficaria algo em dívida ou seria pago mais tarde, e por isso gostaria de saber como é que essa situação vai ser resolvida. E em relação ainda à Evercore, perguntar-lhe, no quadro daquilo que a Evercore faz para a TAP, se faz mais alguma coisa, porque a TAP disse à imprensa duas coisas. A primeira é que o contrato só seria assinado quando